Então, sobre esse começo aqui de Josué, nessa folha nós falamos já sobre a preparação de Josué. Essa primeira parte já foi vista, nós estamos agora prontos para começar a parte 2. Tá? Nós ainda não entramos no livro de Josué, estamos preparando. Nós vimos aí na primeira parte como Josué foi preparado como servo de Deus. Todos os servos de Deus têm uma preparação e cada preparação é diferente, cada vida é diferente, mas tem muitas coisas em comum. Agora nós queremos ver, porque Josué representa uma outra etapa. Nós já temos estudado sobre Moisés, como ele não pôde entrar na Terra Prometida, teve uma razão por isso, específica, né? Perdeu a paciência com o povo de Israel e teve aquele episódio que Deus falou assim: agora você não vai entrar na Terra Prometida. Mas além do fato específico que aconteceu, também foi uma figura, né? Então nós queremos falar um pouquinho antes de entrar no livro propriamente de Josué, começar a estudar a conquista da Terra Prometida. Nós colocamos aqui Josué como figura. Nós queremos ver na simbologia o que que representa. Moisés representou uma etapa, um período. E Josué representa outro período. Josué é o mesmo nome Jesus. Jesus em grego, Josué no hebraico. Então é o mesmo nome. Então Josué tem uma ligação e figura com o próprio Jesus. Então agora nós queremos então tomar um tempo. Só queria que vocês entendessem que isso aqui é um tipo assim de uma introdução. É um assunto que poderíamos ficar, quem sabe futuramente nós teremos uma ocasião própria para entrar mais profundamente. Esse é um dos grandes temas da Bíblia, a lei e a graça. Tá? Já falando já de antemão, Moisés representa a lei, Josué representa a graça. Então são duas dispensações, dois períodos, duas assim, é um marco, né? O povo de Israel com Josué não entrou de fato na graça, mas na figura Josué representa Jesus, que é a graça. Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso, só para abrir um pouquinho a nossa compreensão, a nossa visão, para entender essa época da história de Israel, o que significa. Mas, por favor, não pense que nós vamos poder realmente aprofundar no assunto, porque é um assunto vasto, é um assunto que provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar alguma coisa, lei, graça, né? O Velho Testamento é a lei, agora com Jesus nós temos a graça. Mas, na verdade, nós entendemos muito pouco disso. Nós vivemos, de fato, mais na lei do que na graça. Se nós estivéssemos, de fato, na graça, nós estaríamos na vitória, em muitas coisas que não acontecem realmente na nossa vida. Então, é um assunto que tem muito a ver com a nossa vida e é muito importante. Mas vamos dar uma pincelada. Antes de esse primeiro item, né, Moisés, é a lei. Nós vamos abrir em Deuteronômio 18, Deuteronômio 18, porque Moisés, que é figura da lei, que personificou a lei de certa forma, antes de falar sobre esse aspecto, nós precisamos lembrar que ele também foi uma figura de Jesus. Então eu quero colocar isso em perspectiva certa. Deuteronômio 18. Se você tiver, marca assim no lado da sua folha, não é um dos itens, só coloca assim: Moisés como figura de Jesus. É só para lembrar que ele não é figura só da lei ou daquele que não entra na Terra Prometida. Ele também foi uma figura de Jesus, para a gente entender no contexto certo. Deuteronômio 18, versículo 15. Lembra que isso aqui é um discurso que Moisés está fazendo para todo o povo de Israel, pouco tempo antes da morte dele. Versículo 15: O Senhor teu Deus, falando do povo, né? O Senhor teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, desse povo de Israel, como eu. Então Moisés aqui foi uma figura de Jesus. Quem é esse profeta que Deus vai levantar no meio de Israel como Moisés? nenhum dos profetas do Velho Testamento, porque Deuteronômio termina, o livro, né, de Deuteronômio termina dizendo que nenhum outro homem, deixa eu até ler para vocês, 34, 10, né, Deuteronômio, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Então, nunca mais teve um outro profeta da altura de Moisés. Não teve, teve tremendos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, quantos tremendos profetas, Elias e Eliseu, tremendos profetas na história de Israel, mas nenhum como Moisés. Por quê? Que Moisés teve um acesso, uma intimidade com Deus que nenhum dos outros teve. Ele falou com Deus face a face, né? Deus falava com ele como qualquer um fala com seu amigo. Moisés pôde discutir as coisas com Deus, ele viu a glória de Deus, enfim, foi uma situação realmente diferente. Somente um outro profeta seria levantado parecido com Moisés, seria o próprio Jesus. O Senhor levantará um profeta do meio de ti, teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Por que a ele ouvireis? Será que eles não ouviram a Moisés? Ouviram, mas não obedeceram, eles não tinham como obedecer. Então, versículo 16, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus. É essa troca, né? O povo falando com Moisés. Nós não ouviremos mais a voz do Senhor teu Deus. Nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Lembra? Monte Sinai, eles ficaram com tanto medo que falaram assim, nunca mais queremos essa experiência. Então o Senhor me disse, isso aqui nós não temos registro disso, não foi bom que Moisés fez um novo discurso e escreveu o discurso, nós não teríamos essa informação no primeiro relato da história, lá em Êxodo, nós não temos a resposta de Deus. Quando o povo fala, nós não queremos mais ouvir a tua voz, estamos com medo, não deixe mais que Deus fale diretamente conosco, nós não temos a resposta, aqui nós temos, o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Quer dizer, Deus ficou magoado, Deus ficou triste que o povo não queria ouvir a voz dele, ficou. Mas ele sabia que o povo não conseguia se aproximar de Deus nessas condições. Deus santo, eles tentando guardar a lei, não havia possibilidade. Então Deus falou com Moisés, o povo falou bem, eles não vão conseguir mesmo ouvir a minha voz. Aliás, era um dos propósitos da lei. Mostrar que o povo não poderia ser aperfeiçoado daquela forma, não poderia chegar a Deus daquela forma. Então, falaram bem. Versículo 18. Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E depois ele continua falando o sinal de um falso profeta. O que é um sinal de um falso profeta? Sem ler a passagem. Ele vai continuar dizendo assim, como que nós podemos saber, sem ter um grande dom de discernimento, sem ter muita capacidade de saber, ele fala assim, uma regrinha, uma régua, um metro, simples, de saber quando o profeta é de Deus e quando não é. Muito simples. Quando a profecia que o profeta fala se cumpre. Não é fácil? E quantas pessoas na história da igreja e contemporaneamente, quantas pessoas ainda seguem profetas cujas profecias não se cumprem? Sempre tem uma explicação. Sempre tem. Ah, mas é por causa disso. Ah, porque o povo não, né? Mas aqui ele fala, muito simples, se o profeta fala e a profecia não se cumpre, não é de Deus, ele falou da própria cabeça, né? Então, é uma forma simples de saber se Deus está falando ou não. E é uma coisa tão simples e a gente, muitas vezes, ainda deixa passar. Mas, importante então aqui, Moisés era figura de Cristo. Né? Nós vamos ver no sentido em que ele era uma figura da lei que ia passar, Josué, a figura de Cristo, que entra na Terra Prometida. Mas, num certo sentido, Moisés é uma figura de Cristo, porque ele tinha uma intimidade com Deus, Deus falava com ele, e também porque ele iniciou toda uma aliança com Deus, entre Deus e o povo, coisa que Jesus também faria. Vocês podem marcar, nós não vamos tomar tempo agora para ler, Hebreus 3, de 1 a 6, que também confirma como Jesus é parecido com Moisés. Tá? Como Jesus é parecido com Moisés. É um assunto profundo, muitas vezes assim, você tem que prestar atenção, estudar, né? É uma coisa assim, muito importante, muito profunda, esse assunto da lei, da graça, Moisés, Jesus, tá? Mas, então aí, Moisés como figura de Cristo. Agora vamos aí na letra A, e vamos ver Moisés como representante da lei, da dispensação da lei, tá? Vamos dar mais ou menos, porque sem ver isso, nós não podemos entender muito a importância da época de Josué, a importância dessa mudança de dispensação no tempo de Moisés para Josué. Um dos grandes livros no Novo Testamento que explica tudo isso aí é o livro de Hebreus, tá? Então vamos para lá um pouquinho. Hebreus, capítulo 7. A carta aos Hebreus foi uma carta dirigida para os hebreus, os judeus, no tempo da Nova Aliança. E a grande tese do livro é mostrar, justamente, para os judeus que estavam aceitando Jesus, qual era a diferença entre a dispensação da lei de Moisés e a nova dispensação em Cristo Jesus. Então nós vamos só pegar alguns versículos aqui para afirmar uma coisa aqui. Hebreus 7, 19. Na verdade, a primeira frase, a primeira parte do versículo, só isso que nós queremos. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Pela lei não foi possível chegar à perfeição, aquilo que Deus queria. Capítulo 10, versículo 1. Está mais claro ainda. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, era impossível que a lei de Moisés, tudo que Deus deu para Moisés, de tabernáculo, de sacrifícios de animais, de tudo que fazia parte desta aliança, dessa dispensação, aqui nós estamos lendo que ninguém, o próprio Moisés, na hora H, falhou e não pôde entrar na Terra Prometida. Nós discutimos isso naquela ocasião, mostrando que, olha, será que Deus é tão duro que Moisés foi fiel, o próprio Hebreus 3, a passagem que eu pedi para vocês marcarem agora, em Hebreus 3 fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ele foi fiel. Deu uma escorregadinha, perdeu a paciência, não pôde entrar na Terra Prometida. O que significa isso? Significa justamente que a lei que Moisés representava, a lei não podia aperfeiçoar alguém. O próprio Moisés, que conversou com Deus, não pôde ser qualificado pela lei para entrar na Terra Prometida. Então, por isso que é mais do que dizer assim, nossa, como Deus foi rigoroso, como Deus foi duro com Moisés. Mas por quê? Para mostrar que a lei não podia levar as pessoas à Terra Prometida. Então, por isso que nós estamos vendo isso aqui agora. Em figura, Josué, figura de Jesus, estava levando o povo a entrar na Terra Prometida, porque Moisés pela lei, não poderia fazer isso. Então, esse é o significado dessa história, dessa parte da história de Israel. E nós estamos vendo aqui no Novo Testamento isso sendo enfatizado. A lei não pode levar ninguém à perfeição. Agora, eu vou fazer mais um parênteses para que vocês apliquem isso da maneira certa. Talvez você está aqui ouvindo e pensando, bom, isso aí eu sei. Qual de nós que está na lei de Moisés? Quem aqui está levando sacrifícios de bodes e cordeiros e touros para o templo para oferecer? Ninguém está fazendo isso, tá? Nem tem jeito de fazer porque não tem templo, nem os judeus estão fazendo isso, né? Mas nós não estamos, nós podemos dizer, eu não estou na lei de Moisés. Eu não estou tentando guardar aqueles mandamentos. Eu não guardo o sábado. Olha só, eu não estou na lei de Moisés. Mas não é tão simples assim. Nós estamos debaixo da lei. Nós vamos continuar mais um pouquinho. Vocês vão ver que a lei é muito mais... Ele permeia, ele alcança a nossa vida. Nós temos uma tendência para isso. E somente a graça de Jesus pode nos libertar. Se nós estivéssemos plenamente na graça, a nossa vida seria bem outra. Então, quando a gente lê aqui sobre a lei, não jogue tudo lá para os judeus, para o tempo de Moisés. Lembre que nós também vivemos pela lei. Nós vamos, na letra C, nós vamos tentar falar um pouquinho mais sobre o que é a lei para vocês entenderem essa parte. Mas eu quis só enfatizar para que vocês não esqueçam disso, né? Nós também vivemos debaixo da lei. Então, a lei não pode aperfeiçoar coisa alguma. A lei tinha... O que a lei tinha? Não a realidade concreta. Tinha o quê? A sombra, a figura. Isso que ele fala nesse último versículo que nós lemos. A lei tinha a sombra dos bens futuros. O que é sombra? A sombra é a diferença entre você ver a pessoa e você ver uma sombra projetada. A sombra tem toda a forma, representa aquela pessoa, mas não é a pessoa. A sombra não é a pessoa. Então, a lei é a sombra, porque Deus mostrou para Moisés, lá no monte, Moisés viu coisas que nem nós vimos. Ele viu, Moisés pôde ver a realidade das coisas, mas Deus falou assim, olha, você vai fazer uma coisa como uma figura, como aquele modelinho. Como é que chama? Quando eles vão fazer um prédio, um conjunto, né? Maquete, aí está lá, você está vendo tudo ali, mas não é, isso não é. Isso não é. É a figura apenas. Então, a lei era isso aí. Você está vendo aqui, olha como o prédio vai ser, o lago vai ser aqui, a piscina vai ser aqui, a área, tudo, né? Você vê tudo, mas não é a realidade. Então, a lei é isso. Para nós, é importante, porque sem ver aquela figura, sem ver todas as coisas no Velho Testamento, nós não teríamos outra forma de chegar à realidade. Lembrem disso. O Velho Testamento é muito maior em tamanho do que o Novo, não é verdade? Tem muitas e muitas coisas em figuras no Velho Testamento que nós não temos no Novo. Vocês acreditam? Alguns talvez até conheçam, né? Mas talvez uns nunca ouviram falar. Tem igrejas, denominações evangélicas que acreditam piamente que não se deve usar instrumentos musicais na igreja. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento não fala. Talvez até isso é uma surpresa para você. Espera aí, o Novo Testamento não fala de instrumentos musicais? De onde a gente pega tanta coisa sobre louvor e instrumentos e alegria para o Senhor? De onde a gente tira isso? Do Velho Testamento. Muitas e muitas coisas estão no Velho Testamento que no Novo Testamento nós só temos as chaves. As chaves que abrem o Velho Testamento. Mas se nós não tivermos, você tem a chave, mas não tem a porta para abrir, não adianta nada. No Novo Testamento tem muitas chaves, mas se você não voltar ao Velho Testamento para abrir, você não tem de onde tirar. Então, as duas coisas são importantes. A lei, toda a velha dispensação, tem um modelo, tem a figura, tem um mapa, mas está escondido. E o Novo Testamento... principalmente o Espírito Santo, tem as chaves que vão abrir aquilo lá. Então, a lei era para isso, para mostrar em figura, né, mas não podia em si levar a realizar. Vamos aqui um pouquinho para o livro de Gálatas também. Gálatas 3. Nós só estamos pegando alguns versículos, mas lógico, para entender melhor, tem que ler a sequência, né? Gálatas também, Romanos, né? Falam sobre a lei e a graça. Gálatas 3, 11. Vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em quase todas as coisas. Não? Kiki, fica acordado aí. Maldito todo aquele, está vendo como a lei é dura? Moisés, fiel, 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 um dia escorregou. Ele não pôde entrar na terra prometida. Quem acha que vai ser justificado por obras da lei, guarda. O próprio apóstolo Paulo falou que era irrepreensível de acordo com as leis, de acordo com os regulamentos. Eu devia ter notado, outro dia alguém fez uma pesquisa e eu vi assim que os 10 mandamentos na lei de Moisés, no Velho Testamento, viraram, quer dizer, dos 10 mandamentos, tem uma porção de, né, vai explicando, tem outros, né, outros regulamentos, leis, normas. Então os 10 mandamentos na lei dos judeus, na tradição dos judeus, usando o Velho Testamento, depois aumentaram mais ainda, os judeus aumentaram mais ainda com Talmud e tudo. Então viraram, me parece que eram 600 e tantos, eu já vi números assim de 2.000 leis e tanto. Mas assim, de 10 mandamentos, se é difícil guardar 10 mandamentos, imagine tentando guardar 600 e tantas leis e normas. Ele diz que 200 e tantos eram positivas, e isso aí foi fácil guardar. 365, né, o mesmo tanto dos dias do ano, são negativos. Então, para cada dia do ano, você tem um não pode. Para cada dia do ano, você tem um não pode. Né? Diz que tem 365 promessas não temas na Bíblia, né? Mas tem 365 não podes também. Não pode fazer isso. Você sabe que, né, falou não pode, você já quer fazer, né? Então, né, para cada dia do ano tem alguma coisa que a gente não pode fazer. Então imagine a gente tentando ser justificado por obras da lei. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. No livro de Tiago, me parece também, ele fala: se guardar todos os mandamentos, mas pecar em um só, você é culpado de todos, né, de toda a lei. Então, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí tem o versículo 11 de novo, repetindo essa frase importante que precisamos gravar. Depois precisamos entender o que é a lei, mas primeiro vamos gravar essa parte. É evidente. Está evidente para você? É evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Tá? Então, ninguém poderá ser justificado por obras da lei. Tá? Mas você vai ver que nós ainda estamos tentando. Agora, vamos ler a partir do versículo 19, nesse mesmo capítulo, que nós vamos entender um pouquinho mais. Porque o importante para nós entendermos é que ninguém pode ser justificado por obras da lei. Porém, a lei não é uma coisa ruim. A lei não é uma coisa que Deus vai abolir. A lei não é uma coisa, né, que Deus não queria, que alguém inventou, que foi fora da vontade de Deus. Não, foi o próprio Deus que instituiu a lei. Então precisamos entender que a lei não nos justifica, mas que a lei tinha um propósito. Então, resumidamente aqui, nessa passagem, nós temos alguma coisa sobre a importância da lei. Versículo 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, o filho, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? O que vocês acham? A lei é contra as promessas de Deus? Não. De maneira nenhuma, de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Se você gosta de sublinhar, pode sublinhar essa frase. Essa aqui é a resposta. Para que serve a lei? Para poder encerrar todos debaixo do pecado. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de professor, de instrutor, de ajudante, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Ok, então, a lei serviu, como eu falei, olha, é um assunto profundo, extenso, mas a lei serviu para que todos pudessem ser colocados debaixo do pecado. Se não fosse a lei, nós não buscaríamos a graça de Deus. E um dos grandes problemas hoje é que nós não temos muita compreensão de lei, de mandamento, de Deus severo. É um dos grandes problemas da nossa cultura, da nossa época moderna, que nós não chegamos muito para a graça, porque no final das contas, nós não chegamos muito a Deus. Cada um tem uma experiência, a gente não pode falar de todos. Mas se você for olhar pelo evangelho que está sendo pregado hoje, pelas multidões que estão chegando a Jesus no nosso país, você não vai ouvir, você não vai chegar à conclusão que muitas pessoas estão se convertendo porque estão desesperadamente perdidos, sabendo que vão para o inferno. Muitas pessoas estão buscando a Jesus porque acham que Jesus é a solução para tirar o meu sofrimento. Percebeu a diferença? Um dos grandes pregadores, veja, a gente não pode, foi uma maneira que Deus operou, não é uma coisa para imitar, simplesmente imitar, mas é uma chave interessante. Um dos grandes pregadores do Evangelho, uns que tinha realmente não só muito resultado em conversões, em número de conversões, mas pelas estatísticas, as pessoas que se convertiam com ele, né, poucas pessoas, eu não lembro os números, mas poucas pessoas voltavam atrás. As pessoas que se convertiam nas pregações de Carlos Finney, poucas pessoas, né, a porcentagem era muito pequena das pessoas que depois, né, se desviavam, voltavam atrás. E o que o Carlos Finney fazia? A primeira coisa que ele fazia nas campanhas dele por bastante tempo era pregar a lei de Deus. Ele pregava a lei. Ele pregava Deus, e não só ele, depois, né, antes, mais ou menos 100 anos antes dele, um outro pregador famoso, né, ele sempre conta, né, a gente lembra-se mais dessa história, né? O sermão mais famoso de Jonathan Edwards era Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Né? É uma mensagem, um sermão que você pode ler hoje e às vezes até parece uma coisa assim tão impressionante. E quando você pensa que esse homem, Jonathan Edwards, ele pregava, eles não tinham, né, lugares grandes, ele pregava ao ar livre, sem microfone, né, sem nada. As pessoas vinham, né, de quilômetros e quilômetros em volta para ouvir um pregador com óculos assim, tipo fundo de garrafa, né, dificilmente ele, né, difícil enxergar, e ele não pregava, ele lia, ele pegava a mensagem dele e lia, literalmente, ele lia o sermão. Mas tinha tanta unção sobre o inferno que as pessoas estremeciam, caíam, gritavam, berravam ao ouvir a mensagem dele pensando no inferno, que era o que a mensagem dele falava. que o pecador ia, né, que ia acontecer com o pecador nas mãos de um Deus que odiava o pecado. E Carlos Finney também, ele pregava a lei de Deus. E quando, o interessante, né, a gente lendo algumas, né, alguns episódios, tinha pessoas que vinham para frente chorando por causa do pecado, Carlos vinha e falava assim, você não está arrependido não, pode voltar para casa e buscar mais a Deus. Né? Nós estávamos assim, vem, escreve seu nome, aceita Jesus, pronto, mais um salvo. Né? E ele não, ele falou, volta para casa que você não se arrependeu ainda. Você não está pronto ainda. Você não chegou a uma compreensão do que é o pecado ainda. Então tudo isso aí é mais ou menos para ilustrar o que, para que servia a lei. A lei, na parte que nós deveríamos ouvir, nós não ouvimos hoje. Nós, né, é muito pouco, ninguém entende muito. A gente sabe da lei que é um negócio que passou. Né? É o que nós sabemos hoje, a lei. Não, a lei é um negócio que passou, não tem mais isso. Graças a Deus, não tem mais, né? Não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. Mas como é que você chega à graça se a lei, que é um aio, é um professor, é quem pega pela mão e conduz? Mas a lei é um aio não tão gentil, não tão, né, assim, ele leva a gente a entender o que é o pecado. Ele faz a gente ficar desesperado. Ele faz a gente ficar assim, Deus, o que será de mim? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Então a gente começa a perceber a santidade de Deus e o pecado que existe em nosso coração. Se a gente não tiver isso, olha irmãos, isso é uma coisa progressiva. A gente nunca termina de conhecer mais Jesus, mas nesta vida aqui a gente nunca termina de conhecer a nós mesmos. Sabia disso? E quanto mais você souber quem você é, mais você vai correr para a graça de Jesus. O problema nosso é que nós ainda conhecemos pouco de nós mesmos. Nós ainda temos um, né? As pessoas costumam dizer que a gente tem uma autoimagem muito baixa. Eu diria assim, nós temos uma autoimagem muito grande, né? Nós achamos que nós somos muito bons, né? Existe esse lado assim, né, da autoimagem ruim e tal. Mas, né, nesse sentido do pecado, nós temos um conceito muito bom e fazemos tudo possível para os outros acreditarem que nós somos melhores do que nós somos, não é verdade? Ah, eu não gostaria que os outros soubessem quem eu realmente sou. A gente esconde da namorada até o que pode. Depois casa, não tem mais jeito de esconder quem você é. Né? Aí você começa a revelar mesmo, aí a coisa começa a ficar difícil. Né? Mas você esconde de você mesmo. Você não quer acreditar que você é tão ruim. Você sempre tem uma porção de desculpas e uma porção de comparações. Tipo assim, eu não sou tão ruim como aquele, como aquela, né? Né? Eu não faço tais coisas, né? Graças a Deus, né? O fariseu falou, né? Graças a Deus que eu não sou que nem esse publicano, né? Mas o publicano foi justificado. Por quê? Por quê? O que o publicano orou? Tem misericórdia de mim, pecador. Né? Alguém acompanhou as declarações de Paulo acerca de si mesmo. Não sei se vou lembrar exatamente a ordem, mas inclusive existe uma ordem cronológica. Né? Em uma carta, seria uma das primeiras, ele falou assim, o menor dos apóstolos, eu que sou um dos menores dos apóstolos. Daí alguns anos, não sei quanto tempo depois, numa outra carta que ele escreveu depois, ele falou assim, eu que sou o menor de todos os santos. Já melhorou, ele já tá vendo melhor quem é. E mais no final da vida dele, sabe o que ele falou? Eu que sou o principal dos pecadores. Ele começou a ver quem ele era. Quanto mais, né? Menor dos apóstolos, né? Eu sou um apóstolo. Ah, eu sou o menor dos santos. Mas não, eu sou o principal dos pecadores. Né? Quanto mais nós enxergamos quem nós somos, mais nós vamos chegar para a graça de Deus. Muito bem, então, vamos lá. Como ficar livre da lei? Romanos 7. A lei é um aio necessário, mas quando chega para Jesus, tem que dispensar o aio e ficar com Jesus. Né? Essa é a sequência. A lei tem um propósito importante para nos levar para Jesus, Só que quando chega para Jesus, para entrar na graça, né, são muitas passagens, muitas coisas que nós não temos tempo agora, mas no próprio livro de Gálatas ele fala, se vocês estão querendo cumprir a lei, vocês caíram da graça. Ele fala isso em Gálatas. Se vocês estão querendo ainda manter a lei, vocês caíram da graça. Não pode misturar. A lei é importante para nos conduzir a Cristo. Mas depois que chega Jesus, tem que ficar livre da lei. Então, como ficar livre da lei? Romanos 7, versículo 1. Ele vai usar aqui uma figura, nós vamos tentar aplicar esta figura para nossas vidas. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, é uma coisa a gente entender que a lei é necessária. Agora nós estamos falando que a lei, ela passa a ter um domínio sobre nós. Um domínio tipo escravidão. Um domínio que a gente não consegue se livrar. Então, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Sobre o homem, homem e mulher. Agora ele vai falar sobre mulher. Já pode começar a se colocar, nós somos a mulher. Acompanha para você seguir a figura aqui. Porque a mulher, nós, está sujeita ao marido. Quem é o marido, então? Quem está tendo domínio sobre nós? A lei. A lei. A lei. A lei nos, quer nos levar a Jesus, mas a lei está nos dominando. Então, a mulher somos nós. Se quiser até, né, pegar atrás da sua folha e fazer um esqueminha, né? Assim, né? Nós somos a mulher. O marido é a lei. E nós não podemos nos livrar desse marido até que a morte nos separa. É isso que ele fala. A lei tem domínio sobre o homem, ou aqui, né, no caso do casal, tem sobre a mulher, enquanto ele está vivo. Então, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Então, a solução qual que é? Qual que é a solução? O marido morrer, né? Ó, gente, não vai pra aplicar isso fora não, hein? Né? Então, o marido tem que morrer. Agora, vamos lá na frente. Esse marido morre? Ah, esse não morre. Lá, vai lá na frente, lá. Versículo 12, vê se você acha que esse marido vai morrer. Quem que é a lei? A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Vem de Deus. A lei vem de Deus. A lei não vai morrer. Vocês lembram das palavras de Jesus em Mateus 5? Céus e terra passarão, mas jamais passará um i e nem um tio. Não é isso que falou lá? Não vai passar, a lei não vai. Por que a lei não vai passar? Porque a lei é uma expressão da natureza de Deus. A lei é santa, o mandamento é justo, é bom. Deus não vai tirar a lei. Deus não vai dizer, tá bom, eu exigi demais, vocês não conseguem, vamos mudar essa lei, agora pode. Né? Agora pode. Antes não podia separar o casal, agora pode, tudo pode. Vocês acham que Deus mudou a lei? Deus não mudou a lei. Não vai mudar. Esse marido não morre. Morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos... Ah, o negócio mudou aqui. Quem vai morrer? Quem vai morrer? O marido ou a mulher? Marido não morre. Então morre a mulher. Também vós, a mulher, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, gente, se você não, se não acompanhar a figura, você, a gente lê essa passagem e vira uma confusão, porque o marido que tinha que morrer para a mulher ficar livre. Mas o marido não é assim, agora vós estáis mortos. Por quê? Porque não é o marido que morre. A lei está lá. Só que nós morremos em Cristo. Alguém lembra das vezes que nós temos falado aqui sobre estar em Cristo? Em Cristo. Quem morreu? Jesus. Ele cumpriu a lei. Ele reuniu em si todos os pecados da humanidade. Ele tomou sobre si o que a lei manda. A lei tem domínio. A lei é justa, é santa, é boa. E a lei determina o juízo de Deus sobre as pessoas que pecam. Só que Jesus entrou nesse lugar, ele morreu. Quando eu aceito isso, eu sou incluído no novo homem, eu morri também. Mas não só morri, porque se a mulher morre, o que adianta? Como é que ela vai casar de novo se ela morre? Mas ela está dentro daquele que morreu e ressuscitou. Então é uma figura que acaba confundindo a nossa cabeça natural, mas é isso que acontece. O casal, o marido não morre, mas a mulher morre em Jesus, ela morre e ressuscita, agora ela pode pertencer a outro. Agora o marido é, o novo marido é Jesus. Agora sim, porque nós passamos pela morte. Isso é o que nos livra da lei. A única coisa que nos livra da lei é a morte. Gálatas 2, a passagem que vocês conhecem bem. Gálatas 2, 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Por que pela lei? Porque é a lei que condenou Jesus por causa dos meus pecados. Então, pela lei, eu estou morto para a lei para viver para Deus. Versículo 20, que vocês conhecem. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, cada vez, agora nós vamos falar rapidamente, letra C, o que é a lei? É tudo isso aqui, é resumido, mas que Deus possa abrir os nossos olhos. Aqui em Gálatas mesmo, Gálatas 3. O que é a lei? Como é que a gente vai entender a lei? Não só sobre, como assim, os mandamentos, os 10 mandamentos, as ordenanças e sacrifícios e coisas do Velho Testamento. Isso é a lei. Mas o que é a lei para nós? Hoje, no século 20, passando para o século 21, hoje, nos nossos dias, por que eu digo nós também estamos vivendo na lei? Tá? Então vamos ver. A essência da lei. Nós lemos em 3:11 que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Agora versículo 12, vamos ver o que é a lei. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então a lei se resume nisso. Faze isto e viverás. Faça e terás vida. Isso é a lei. Faça. Seja bom. Cumpra. Obedeça. Faça aquilo. Aquilo que você não está fazendo, ou não faça aquilo, faça. Não faça. Cumpra. Obedeça. Isso é a lei. Vamos pegar duas confirmações. Isso aqui é simples, mas ao mesmo tempo a gente demora um pouco para entender. Romanos 4. Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Segundo a carne porque judeus, né? Os judeus descendentes de Abraão. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, que são obras? É a lei. Não tinha os 10 mandamentos ainda. Mas se ele fez alguma coisa por obras, é o mesmo princípio da lei. Então, se Abraão fez alguma coisa por obras, o que ele pode fazer? O que ele tem direito de fazer? Ele tem direito de se gloriar. Deu para entender? Cada vez que você pensa que fez alguma coisa para Deus e você começa a ficar contente com você mesmo, você está tentando se justificar por obras da lei. Cada vez que você pensa, hoje acho que Deus não vai me ouvir muito, porque hoje eu não fui muito legal. Hoje, né, pisei na bola, fiz isso, fiz aquilo. Né, hoje Deus não vai me ouvir muito. Você está com mentalidade da lei. Cada vez que você pensa, hoje sim, hoje Deus vai me ouvir, porque hoje eu fui, né, é que nem o filho chega, papai, hoje eu fiz tudo que o senhor mandou, hoje estou certinho. Nós também temos essa sensação, hoje eu estou bem. Isso é porque a gente não está enxergando as coisas que Deus enxerga, né? Né? Mas a gente pensa que está bem. Né? Hoje eu fiz. Né? Então, cada vez que você faz alguma coisa, se Abraão vai ser justificado por obras, ele pode se gloriar. Então, se você pode se gloriar, se você se gloria por alguma coisa, se você se gloria até pela sua fé evangélica, se você acha que você é alguma coisa, você está se justificando pela lei. E você vai perceber que isso é uma coisa que está dentro de nós. Como que você vai se livrar da lei? Como? Qual que é a resposta? Morte. Morte. O único jeito que você sai desse marido é pela morte. Ele não morre, morro eu. Né? Eu tenho que morrer. Eu aceito a minha morte com Cristo na cruz. Ótimo. Mas para isso se evidenciar na minha vida, isso tem que ser uma evidência diária. Crucificado estou com Cristo. Diariamente. Diariamente. Dia a dia. E não é você que mata você mesmo, senão você também vai se gloriar. Né? Não é nem isso você não é capaz de fazer. Você não vai crucificar a si mesmo. É pela fé naquele que morreu no meu lugar e no seu. Isso é revelação. Né? A gente começa a entender alguma coisa aqui, mas é revelação. Quando isso entra, isso começa a acontecer na nossa vida. Então, se Abraão tem alguma coisa de se gloriar, é porque ele fez obras. Mas, que, versículo 3, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus. Lembra o que ele creu? O que Abraão creu? De onde veio a justiça de Abraão? Quando Deus prometeu para ele que ele teria um filho quando era impossível. Ele não fez uma porção de coisa, ele simplesmente creu que Deus era capaz, e não só que Deus era capaz, mas que Deus iria fazer para ele. Você percebe a diferença? Você acha que Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida? Ah, ele é capaz. Mas ele vai fazer? Ah, não sei, talvez eu não mereça. Se você está preocupado com merecimento, aonde você está? Aonde você está? Na lei. Se você acha que Deus não vai ouvir a sua oração porque você não merece, por isso, eu imploro, eu suplico, não vá chegando para pessoas e falando, Deus não ouviu a sua oração porque você não tinha fé. Porque é verdade, é pela fé, mas esta palavra tende a colocar um fardo sobre a pessoa como se eu tivesse que me esforçar para ter fé. Como se a fé também fosse uma obra minha. Então não chegue para ninguém, nem para você mesmo, dizendo, Deus não vai fazer porque você não tem fé, ou porque você não merece, ou porque você não orou, ou porque você não jejuou, porque alguma coisa que você tinha que fazer. Então, não é nenhuma dessas coisas. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 4, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalha para mim, eu contrato você, você trabalha. No fim do dia, te dou o salário, você vai falar assim, olha que presentão que você me deu. Não, não é graça. Eu devo para você.
É a mesma coisa, é a graça de Deus. Se você faz para merecer, Deus vai te dar salvação porque ele é obrigado, e você mereceu. Isso não é graça, isso é lei. E pela lei, jamais alcançaremos o padrão de Deus. Versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica quem? E quem somos nós? Por isso, olha, gente, é outra coisa. Eu não gosto muito de chamar as pessoas que não são crentes de ímpios. Quem é ímpio? Quem que é o ímpio? Eu. Eu sou o ímpio. Eu sou o maior dos pecadores. Você percebe como isso soa e como muitas vezes isso está no nosso coração? Nós somos os salvos e eles são os ímpios. É uma soberba. E é isso que as pessoas... Por que as pessoas geralmente não gostam de crente? Por isso, porque estão sempre ouvindo aquela soberba, estão enxergando. Eles não estão ouvindo dos nossos lábios, eu que sou o principal dos pecadores, Deus teve misericórdia de mim. Não foi porque eu quis, porque eu pude, porque eu tinha capacidade, porque eu sou bom, porque eu tenho um coração, nada disso. Foi porque ele teve misericórdia da minha vida. Talvez eu seja mais pecador do que eles. Deus teve misericórdia. Então, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, só até aí para a gente entender o que é a lei. A lei é todo o nosso esforço, todas as nossas obras. A igreja está cheia de obras nossas. Isso não é graça. A graça é quando Deus faz uma coisa através de nós que nós não poderíamos ter feito. Só vou citar também, nosso tempo está acabando. Eu vou citar, marque aí, Lucas 10, 25 a 28. Onde até aquele, lembra, aquele escriba chegou para Jesus e disse, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus inicialmente falou da lei, porque não tinha iniciado a graça ainda. Então Jesus falou com ele. Quando ele falou assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus falou? Faz os mandamentos. Né? Aliás, Jesus devolveu a pergunta para ele primeiro. Falou assim, o que você leu na lei? Ele falou assim, amarás a Deus acima de todas as coisas e tal. E Jesus olhou para ele e falou assim, faze isto e viverás. Isto é a lei. Porque Jesus estava mostrando a lei. Mas a lei levaria para Jesus. Então é mais uma passagem onde a gente vê. Então só encerrando aqui, letra D, a nova ordem. Vamos começar em Hebreus novamente, só vamos ver duas ou três passagens rapidinho. Essa nova ordem, como eu falei, assim, não dá para a gente entrar em profundidade, mas eu quero que vocês vejam. E basicamente o que nós estamos estudando, então, quando nós vemos Josué entrando na Terra Prometida, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a figura da igreja entrando nesta nova ordem. Nós estamos saindo da época de Moisés e da lei, que era importante, é necessário para nos levar a Jesus, mas Moisés morre, o nosso velho homem morre, nós temos que entrar na Terra Prometida com uma nova ordem. Então, o que é a nova ordem? Só um resumo e depois, à medida que a gente for estudando, nós vamos estar sempre citando isso. Hebreus 7, versículo 25. Ele já falou que a lei não podia aperfeiçoar. Eu pergunto para vocês, agora presta atenção só nessa diferença, eu vou tentar não me prolongar além disso. A lei não podia aperfeiçoar. Agora eu pergunto, a lei dava perdão para as pessoas? No regime da lei, sacrifícios de animais e tudo, havia perdão para as pessoas que pecavam? Havia. O sangue, né, não podia fazer uma obra perfeita, era uma figura, mas havia dentro da lei o perdão. Então, quando fala que a lei não podia aperfeiçoar, nós não estamos falando sobre perdão. E muitos evangélicos ficam contentes com o perdão. Mas quando nós falamos sobre a Terra Prometida, sobre nossa herança como cristãos, nós não estamos nos limitando a dizer agora, Jesus me perdoou dos meus pecados. No Velho Testamento também perdoava os pecados. Então, falava assim, não podia aperfeiçoar. Isto é, não podia tornar as pessoas sem pecado. Moisés escorregou, ele não podia entrar. Então nem ele ficou sem pecado. A lei não pode aperfeiçoar. A lei, ou melhor, aperfeiçoar significa não só perdoar os pecados, mas transformar a sua vida. Então por isso que eu quero que você veja esse versículo. Hebreus 7:25. Está falando sobre Jesus como o melhor sacerdote. Então, portanto, Jesus, o sacerdote, pode também salvar de que forma? Parcialmente ou perfeitamente? Totalmente, perfeitamente. Agora eu pergunto, Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso? O que vocês estão olhando? Vocês creem ou não creem? Deus pode fazer, aqui está falando, Ele pode salvar perfeitamente. Agora você crê que Deus ama você e que Ele vai fazer isso para você? Aí é a fé de Abraão. Deus pode, chega para Abraão e fala assim, olha Abraão, Deus Todo-Poderoso, Ele pode pegar um casal de velhinhos e dar um filho para eles? Abraão fala assim, claro que pode. E Deus pode dar um filho para você e para Sara? Ah não, tem que pegar Agar, tem que fazer alguma outra coisa, né? Não dá para fazer assim. Ele pode, mas será que vai? Quando é que nós vamos crer nas promessas de Deus? Quando que nós vamos crer que agora não é a lei, mas Deus pode salvar perfeitamente os que chegam como? Como que nós chegamos a Deus? Olha no versículo. Quem que vai ser salvo perfeitamente? Os que chegam como? Por Ele. Você não chega com suas obras. Você não chega com sua capacidade. Você não chega com seu merecimento. Ele salva perfeitamente os que chegam a Deus por Cristo. Isso é tão simples, mas nós não fazemos isso. Porque o dia que nós fizemos, é tão simples, vai acontecer. Chega a Deus por Cristo. Nada do que você fez, nenhum merecimento seu, nenhuma obra, nenhuma capacidade, nenhum coração, nada. Você chega a Deus como ímpio, condenado pela lei. E chega através de Jesus, Ele salva perfeitamente. Amém? Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, qual foi a vontade de Deus? Aceitamos Jesus, aceitamos o perdão e tal, mas depois de ter feito essa vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa? Terra prometida, vitória, transformação, vidas diferentes. E vamos terminar em Romanos 8, porque eu costumo dizer que Romanos 8 é a terra prometida. Romanos 8 é a terra prometida. Quer saber o que é entrar na nossa herança? Quer saber aonde que na Bíblia explica o que é a terra de Canaã para nós? Romanos 8. Mas sempre lembrem, quando começa portanto, é por causa de tudo que ele falou antes. Né? Não é assim já entrar, né? Sai do Egito, terra prometida. Não foi assim com eles, não é assim com a gente. Portanto, Romanos 6, 7, né, tudo aquilo que aconteceu antes. Portanto, agora que você sabe quem você é em Romanos 7, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ver aqui, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Esta lei é uma lei maravilhosa. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha esse versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Por que a lei, nosso marido, não nos aperfeiçoa? Não porque a lei não é boa, mas porque a nossa carne é enferma, é irremediavelmente, né? Tem o profeta fala, a sua dor é incurável, a sua ferida é incurável. Nós temos uma ferida incurável. impossível a nossa carne agradar a Deus. E isso continua depois da nossa conversão. Esta carne continua não prestando. Então, diariamente, não vivo eu, mas viva Cristo em mim. Isso aqui não presta, nunca vai prestar. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei... A lei, ó, o marido está ali, ó. O ex-marido está ali, ele está exigindo. Só que agora nós não somos dominados por ele, mas nós cumprimos pelo Espírito da vida. A justiça da lei se cumprisse em nós. Irmãos, isso não é só assim, pela fé eu sou justo. Isso aqui é a justiça de Deus sendo vivida na sua vida diariamente. Amém? Essa é a nossa herança, não esqueça disso. Amém?